RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 15 de abril de 2024, segunda-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está de volta. Eu sou Camila Ploenes, Angela Blasquez está comigo na redação e nos microfones, enquanto Juan Moreio está no controle técnico do estúdio 208 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje vamos conversar com Rita Carelli, atriz, escritora e diretora de teatro e cinema. Ela está escrevendo um livro sobre o jesuíta espanhol Vicente Cañas. Ele foi ao Brasil como missionário na década de 1960, e acabou brutalmente assassinado no Mato Grosso por defender os indígenas Enauené Naue. Antes da entrevista de Rita Carelli, a nossa correspondente Valéria Sacconi, começamos com o boletim de notícias. Começamos pela preocupação internacional com uma possível retaliação israelense aos ataques do Irã no último sábado. Cerca de 300 drones e mísseis foram lançados contra Israel sem provocar vítimas nem danos materiais, já que, segundo a defesa israelense, 99% dos projéteis foram interceptados com a ajuda de Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia. Os ataques foram uma reação ao primeiro dia de abril, quando Israel bombardeou a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, matando 13 pessoas. Com o aumento da tensão, a Organização das Nações Unidas realizou ontem uma sessão de emergência do Conselho de Segurança. A reunião foi feita a pedido de Israel, que quer responder o ataque recebido no último sábado. A sessão terminou sem acordos. O embaixador do Irã na ONU, Amir Saeed Iravani, reafirmou seu direito à autodefesa e pediu o fim do conflito. De acordo com seu representante, o Irã não pretende alimentar a tensão e está comprometido com a paz.
If the US initiate military operation against Iran,
contudo, o embaixador iraniano alertou que, se os Estados Unidos lançarem uma operação militar contra o Irã responderá de maneira proporcional. Ele também pediu sanções ao Estado de Israel pelos ataques à sua embaixada em Damasco. Vamos ouvir o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan.
This attack crossed every red line, and Israel reserves the legal right to retaliate.
Para ele, o Irã está ultrapassando todos os limites e Israel tem o direito de exercer uma resposta militar. Por outro lado, os Estados Unidos avisaram a Benjamin Netanyahu que não apoiarão nenhuma ofensiva israelense contra o Irã. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, pede contenção.
It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts.
Guterres afirmou que é fundamental evitar qualquer ação que possa escalar a tensão armada no Oriente Médio ou criar mais frentes na guerra em Gaza. Ele também lembrou que as Nações Unidas têm a responsabilidade de ouvir as preocupações de todas as partes envolvidas na guerra para garantir a resolução do conflito. Raizan Amira Fernandes, pesquisador do Real Instituto Elcano, explicou que todos os limites têm sido ultrapassados constantemente no Oriente Médio.
Se estão saltando linhas rojas constantemente em Gaza, em todo Oriente Médio, bombardear consulados é saltar-se uma linha roja a nível internacional, lançar drones e mísseis, como ha hecho Irã, também é uma linha roja que se está saltando.
O pesquisador avalia que tanto o ataque de Israel à embaixada do Irã, como o ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel, violam acordos internacionais. O máximo representante de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que a escalada das tensões poderia provocar uma guerra regional que impediria o fim do conflito em Gaza.
Há que controlar um processo em crescendo de eu ataco, tu atacas, porque isso pode chegar a provocar uma guerra regional de alta intensidad que nos impida acabar con la guerra en Gaza. No creo que nadie tenga o deba tener interés en una guerra regional. Pero quizá alguien lo tiene.
Borrell declarou que ninguém deveria ter interesse em uma guerra regional, mas talvez alguém tenha. Ele também enfatizou que, desde o início do conflito, o governo espanhol tem sido o ator mais ativo na defesa da população palestina e na defesa do reconhecimento dos dois estados, o palestino e o israelense.
E o novo premier português, Luis Montenegro, é recebido hoje pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que segue na tentativa de reunir apoios europeus para o reconhecimento do Estado palestino como única solução possível ao conflito na faixa de Gaza.
E nos Estados Unidos começa hoje o julgamento contra Donald Trump pela suposta ocultação dos subornos à atriz Stormy Daniels. O ex-presidente tentou comprar o silêncio da atriz para que ela não fizesse público o relacionamento deles durante a campanha eleitoral de 2016. Trump é o primeiro ex-presidente estadunidense a ser acusado em um processo penal. Este é o primeiro dos quatro processos abertos contra o ex-presidente. O republicano também foi acusado por seu envolvimento no ataque ao Capitólio em 2021, por tentar alterar os resultados das eleições no estado da Geórgia e por guardar documentos confidenciais em sua residência na Flórida após o fim de seu mandato. Mesmo que seja considerado culpado, o candidato dos republicanos poderá concorrer nas próximas eleições porque a Constituição estadunidense não o proíbe.
Ainda no exterior, o Vaticano confirma que o Papa Francisco visitará o Timor-Leste. A viagem será no mês de setembro, quando o país será consagrado terra da fraternidade humana. No Timor-Leste, a religião católica, assim como a língua portuguesa, foi praticada como forma de resistência durante a invasão e ocupação da Indonésia com o suporte dos Estados Unidos, entre os anos 1975 e 2002. Calcula-se que até 180 mil pessoas foram mortas naquele período, que terminou com um referendo para a declaração de independência apoiada por 78% da população.
Na Espanha, segue ativo o incêndio florestal declarado neste domingo em Tárbena, província de Alicante. O fogo já afetou 180 vizinhos e arrasou 570 hectares. O secretário autonômico de emergências, Javier Monteiro, pedirá ao governo valenciano a suspensão das queimadas agrícolas, com o objetivo de evitar casos como este, iniciado na Serra Ferrer, pela queimada agrícola descontrolada em uma área de difícil acesso.
Também na Espanha, no fim de semana, começou a Feria de Abril de Sevilha, que vai até o dia 20 de abril. E este ano, a celebração já está marcada pelas altas temperaturas. Durante o domingo, a capital de Andaluzia alcançou os 30 graus e o intenso calor provocou a morte por insolação de uma égua que puxava um carro tradicional chamado de caleça.
Rita Carelli é atriz, escritora e diretora de cinema e teatro. Desde pequena, bebeu da fonte do indigenismo graças aos pais dela, a antropóloga brasileira Virgínia Valadão e o documentarista francês Vincent Carelli. Autora do livro Terra Preta, Rita está escrevendo, na atualidade, um livro sobre o jesuíta espanhol Vicente Cañas, que viajou ao Brasil nos anos 1960 como missionário. Contudo, em abril de 1987, Vicente Cañas foi brutalmente assassinado em Mato Grosso por defender a vida e o território dos indígenas Enauené Nauê. Nossa correspondente Valéria Sacconi conversou com Rita Carelli, que está contando essa história.
Hoje no Emissão em Português conversamos com Rita Carelli, atriz, escritora e autora de um livro que ela está preparando nesse momento sobre um jesuíta espanhol que veio para o Brasil e agora vamos descobrir quem era. Boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigada por aceitar essa entrevista. Eu gostaria que você contasse primeiramente para a gente quem foi esse jesuíta indigenista chamado Vicente Cañas.
É difícil resumir em poucas palavras quem foi o Vicente. Ele foi um personagem bastante intenso, eu diria até um pouco controverso, mas basicamente era um jovem espanhol que decidiu trilhar o caminho de missionário e é enviado para o Brasil, em que ele sonha trabalhar com populações indígenas. No primeiro momento, o Vicente trabalha como cozinheiro de um internato jesuítico no oeste do Mato Grosso, e depois ele se filia a essa corrente da Igreja Católica ligada à teologia da libertação, né? Então, ele faz parte de uma classe missionária, digamos assim, que tem princípios bastante humanistas e de não catequese e que luta pelas populações a que eles se filiam e se colocam a serviço. Então, o Vicente ele vai participar de um contato com alguns povos indígenas isolados, entre eles os Enauené Nauê. Ele faz o primeiro contato com os Enauené Nauê junto com o Tomás de Aquino Lisboa, que era um colega dele também jesuíta, e com o Zenawi Nenawê ele tem contato com outros povos antes, os Tapayunos, Pareci, os Minqui, mas o Zenawi Nenawê são a paixão do Vicente, é realmente o lugar onde ele se encontra e a quem ele vai dedicar a sua vida na luta pela demarcação do território desse povo, e infelizmente é onde ele também vai ser assassinado por essa luta fundiária que ele trava.
Antes de ir mergulhando na vida dessa pessoa, eu gostaria que você contasse como você conheceu esse jesuíta, porque tem a ver, talvez, com seu pai, que foi um importante documentarista, certo?
Sim, eu diria que tem mais a ver com a minha mãe. A minha mãe era uma antropóloga, eles, né, trabalhavam juntos, ela e minha mãe Virgínia Valadão e o meu pai Ivan Sancarelli, e eles já trabalhavam na região. A minha mãe trabalhava com os indígenas Nambiquara, que é bem próximo ali, e ela acaba ouvindo falar do Zenawi Nenawê e começa a ir então ao Zenawi Nenawê e se envolver nesse processo de demarcação de terra do Zenawi Nenawê. Isso acontece mais ou menos 2 anos depois do assassinato do Vicente. Então, eu, pessoalmente, não cheguei a conhecer o Vicente, né? Mas a minha mãe é um pouco uma continuadora dessa luta da demarcação do território Nenawê, com outros antropólogos que trabalhavam, tiveram vários grupos de trabalho para conversar com os Nenawê, começar a aprender a língua, tentar entender qual é o território tradicional deles, para fazer o movimento de demarcação do território. E a minha mãe acaba estimulando os Nenawê a produzirem uma autodemarcação do território, enquanto a justiça fica numa certa morosidade para essa demarcação. Então, com a minha mãe e com o meu pai, eu começo a frequentar essa aldeia indígena.
Desde criança, né?
Desde criança, desde os meus 5 anos de idade. E quando a gente ia para o território Nenawê, a gente dormia no barraco que o Vicente construiu, uma casinha entre a aldeia e Brasnorte, que era a cidade mais próxima. Mesmo assim, eram muitas horas de barco para chegar ao território Nenawê. Na época não tinha estradas, nada disso. Então a gente fazia todo esse percurso de barco. Então a gente, quando eu era criança, costumava dividir essa viagem em 2 dias. Então no meio do caminho a gente dormia na casa do Vicente e no dia seguinte a gente fazia mais 6 horas de barco que faltavam para chegar ao território Nenawê. Então, eu não conheci o Vicente, mas eu frequentei o ambiente dele, né? Quando ele não estava na aldeia, junto com o Zenawi Nenawê, ele estava nesse retiro dele, que era onde tinha o rádio de comunicação, as próteses dentárias que ele fabricava para os indígenas, a farmácia dele com a medicação para atender os indígenas com questões de saúde. Então, tinha ali todos os objetos dele, todo esse contexto, além de ter sido a cena do crime, né? O Vicente foi assassinado ali e as investigações ainda estavam correndo e o processo começou a ser julgado 19 anos depois da morte dele. Então, eu não tinha consciência disso quando eu era pequena, mas a gente também dormia nessa cena de um crime que ainda não tinha sido solucionado, de um crime que ainda estava ou deveria estar em processo de investigação.
Daqui a pouco voltamos a esse crime, as razões e a epopeia do crânio dele, mas eu gostaria que você contasse, apesar de não ter conhecido ali pessoalmente, você deve saber muito, até porque está pesquisando para escrever um livro, né? E ele era uma pessoa fora da caixa, até no aspecto físico, né? Levava o cabelo como os indígenas, braçaletes, brincos. Como que era ele?
Pois é, eu conversei com muitas pessoas que conheceram o Vicente, que encontraram o Vicente, que trabalharam com o Vicente. E ele, de fato, ele tinha esse aspecto de se vestir, né? Como um Nenawê, com os adornos corporais e tal. O que, para deixar claro, não é uma coisa nada exótica junto às comunidades indígenas. A primeira coisa que os Nenawê fazem quando você chega na aldeia é querer cortar o seu cabelo à moda Nenawê, né?
Que seria como?
Eles cortam o cabelo com uma franja profunda que vai para trás das costeletas e eles raspam as costeletas. Então tem um triângulo aqui raspado, eles tiram as sobrancelhas, então já usam os cabelos longos, tanto os homens quanto as mulheres. O Vicente já usava cabelo longo na época, então o corte na Uenê cai como uma luva, né? E eles começam, então, a colocar brincos, eles usam umas argolinhas pretas de tucum, se presenteiam com colares, para dizer que isso não é uma construção artificial do Vicente. esse aspecto físico que ele adota é completamente parte de um contato, de um convívio com essas populações, né? Você deixar que cortem o seu cabelo, aceitar os presentes, trocar os presentes. Inclusive, eu lendo o diário de campo do Tomás de Aquino Lisboa, que faz o primeiro contato com o Zenawini junto com o Vicente, ele conta que o Vicente tinha um colar que imediatamente um jovem Inauene pegou e levou para ele. Então, é uma troca, faz parte, quando a gente entra em contato com o povo indígena, principalmente de primeiro contato, uma certa forma de simbiose. Mas o Vicente levava isso bastante longe, ele manteve esse visual, manteve os seus presentes, o seu corte de cabelo, então ele, acho que de longe, rapidamente, podia ser confundido no grupo.
Você falou que o Vicente teve contato com vários povos indígenas, por que ele se apaixonou precisamente pelos Inauene? Não sei dizer.
Os Inauene Inaue. Porque eles são apaixonantes. Todas as pessoas que trabalharam com os Inauene são completamente enfeitiçadas por eles. Eles são um povo muito enérgico. E aí eu também acho que a personalidade do Vicente, pelo que eu escuto falar, tinha muito a ver com uma certa frequência na UNE. O Vicente sempre foi uma pessoa muito ativa, ele rapidamente começou a participar das coisas e participar dos rituais. Os Inauene tinham ele em alta conta porque ele era um excelente pescador, ele ia para a roça, ele era um cara muito disposto, muito prestativo, ele não tinha medo de trabalhar, ele tinha talvez um nível de hiperatividade compatível com os Inauene. Os Inauene parece que eles são ligados nos 220. Eles são um povo muito enérgico, então eu acho que teve um encontro de almas ali. Eles têm, além disso, uma vida ritual muito intensa. Os Inauene Inaue talvez tenham a vida ritual mais extensa e complexa das populações indígenas do Brasil. É muita coisa isso, porque tem muitos povos indígenas com vidas rituais complexas, mas os Inauene cantam uma média de 6 horas por dia no pátio todos os dias. Tanto que os jesuítas que conheceram os Inauene nesse período chamavam eles de beneditinos da floresta, porque eles tinham essa vida litúrgica muito intensa. Então, acho que isso também atraiu muito o Vicente nos Inauene.
E em que condições se dá o assassinato dele? A gente sabe que Mato Grosso é uma terra sofrida, até se fala em fronteira agrícola, são conhecidos os confrontos, né, entre indígenas defendendo seu território e fazendeiros ou mesmo trabalhadores da terra querendo avançar. No caso de Vicente, foi descoberto o que aconteceu?
Sim, o território Inauene Inaue, ele incluía uma parte que para os Inauene Inaue é bastante importante, que é o território da região do Rio Preto. Esse território já tinha, bem na ponta, tinha já uma fazenda instalada quando se dá o primeiro contato do Inauene, que era a Fazenda Londrina. Ele já faleceu, mas o proprietário dessa fazenda era o Pedro Chiquete. E quando começam os grupos de trabalho para conseguir demarcar o território Inauene, a FUNAI tira esse pedaço do território, provavelmente por uma demanda dos fazendeiros, tem um conflito de interesse ali. Eles querem conseguir demarcar o território Inauene, mas não querem comprar a briga de fazer uma remoção de uma fazenda que já está instalada. Então, eles acham, bom, é um território relativamente grande, quase 700 mil hectares, a gente tira esse pedaço. Mas, para os povos indígenas, a coisa não funciona assim. A região em que os Inauene estão é um grande areal, é uma terra muito pouco fértil. A área de terra preta dos Inauene Inaue é ali. É o território mais fértil, não é à toa que tem uma fazenda instalada, né? Tem uma série de coisas que só tem ali. Os Inauene não tem mais genipapo, porque só tinha nessa região. Enfim, eles têm um problema, uma população muito maior do que na época do contato. Na época do contato eram 140 indígenas, mais ou menos. Agora são mais de 1000. Eles têm muito pouca terra fértil para plantar o milho deles, o milho fofo, né? A mandioca, ela dá em qualquer pedaço de areia, mas o milho não. Então, assim, é um território, além de ter uma cosmologia importante, ser casa de espíritos importantes, e ser onde eles fazem a principal barragem de pesca que alimenta os rituais do Iankwa. Então, essa briga continua até hoje. Os Inauene Inaue acabaram de ter recusado o pedido que eles tinham feito de revisão da demarcação do território deles. E a morte do Vicente está totalmente vinculada a esse problema fundiário.
Porque ele comprou a briga dos indígenas.
Exatamente. E tem outros agravantes na época. Tiveram invasões no território Zenawenê, uma família de topógrafos que os Zenawenê entraram em conflito, mataram os topógrafos que tinham já sido alertados, voltaram para o território deles. A população local tinha sido muito inflamada contra os indígenas por conta desse conflito. Então, entra quase como uma retaliação, porque eles começam a enxergar no Vicente como se fosse um exaltador de ânimos do Zenawenê, né? O que não é absolutamente verdade, porque os Zenawenê não precisam de ninguém tocando fogo neles. Eles têm opiniões muito claras por si só. Mas o Vicente acabou pagando um pouco esse pato, né? Funcionando como um bode expiatório nesse processo.
E afinal, quem foi o assassino dele?
A gente já sabe, tiveram 6 pessoas indiciadas no processo, né? A única pessoa que foi condenada foi o Ronaldo Osmar, que na época ele era o delegado de Juína, que é uma das cidades mais próximas do território Zenawenê. Então, a questão kafkiniana do processo de julgamento do assassinato do Vicente é que o Ronaldo, na época, era a pessoa responsável por investigar um crime que hoje a gente sabe, ele foi quem arregimentou os capangas para cometer esse crime.
Qualquer parecido com o caso de Marielle Franco é totalmente casual.
Exatamente. Então, tá na origem desse crime o Pedro Schicchetti, que era o proprietário da fazenda Londrina, o Ronaldo Junqueira. Eles têm 2 fazendeiros mais poderosos que, mancomunados com o poder local policial, que é o próprio Ronaldo, que contrata 3 pistoleiros para fazer o serviço. Então, é isso. É uma associação dos proprietários rurais com os pequenos poderes oficiais, trabalhando em prol de benefícios próprios, né?
Você, por que nessa altura resolveu escrever um livro que, pelo que eu entendo, não vai ser só sobre o Vicente, vai ser uma coletânea de história que inclui o Vicente? Então, conte um pouquinho sobre esse livro e conte por que você sentiu a necessidade de escrever sobre ele, porque no fundo é um espanhol que você nunca conheceu. Qual é a sua ligação?
Me sinto próxima do Vicente, de alguma forma, né? Quando eu era criança, eu sentia muito a presença dele nesse barraco, talvez atiçada pela curiosidade dessa história, mas eu sinto, eu vi o fantasma dele rondando ali na casa, eu me afeiçoei a esse fantasma, eu criei uma conexão com ele. O Vicente é um personagem que faz parte do meu imaginário desde criança. Mas para além disso, eu acho que o Vicente representa muitos outros aliados das causas indígenas, das lutas ambientais, né?
Um Bruno e um Dom da vida.
Tem alguma coisa de Bruno e Dom, tem alguma coisa da Dorothy, tem alguma coisa do meu próprio pai, da minha própria mãe, de toda uma geração de indigenistas que lutaram durante a ditadura militar, depois da ditadura militar, por essas demarcações desses territórios. Tem uma série de pessoas, né? Todo o trabalho que o pessoal do CIMI faz, ou da Pastoral da Terra, essas organizações que são tão importantes, que fazem um trabalho no Brasil profundo, orientado por valores humanistas mesmo, de justiça social, de respeito. Então eu acho que o Vicente é um personagem que escrever um livro sobre ele é um pouco falar de todas essas pessoas e é um pouco falar também de como a justiça brasileira e o governo brasileiro trata esse assunto.
Bom, o livro vai se chamar O Mundo Fora da Pedra e tem já data para ser publicado ou ainda não?
Não, eu tenho 2 filhas pequenas, então estou trabalhando ainda devagar, mas estou avançando.
Você acha que o Vicente é mais conhecido na Espanha, no Brasil, é mais um desses heróis anônimos que dedicam suas vidas aos outros e que ninguém sabe deles?
Eu acho que tem um pouco disso, mas ele é mais conhecido no Brasil, eu acredito, porque a luta dele se deu aqui, né? Ele floresceu aqui na sua potência, enfim, na sua missão de vida. E ele, por mais que ele seja um anônimo do grande público, ele, se você vai conversar com as novas gerações do CIMI, com os jovens missionários, com os colegas, com as pessoas, ele é uma grande inspiração. Todo mundo fala do Vicente com muita admiração, com muito respeito, e ele inspirou muita gente na sua luta.
Para terminar, e vamos dar uma nota de atualidade, você está no Rio de Janeiro porque o pensador, escritor Ailton Krenak vai ser o primeiro indígena a ser convidado para a Academia Brasileira de Letras. Isso acontece na mesma semana em que foi concedida uma indenização ao povo Krenak pelos crimes cometidos durante a ditadura. Conte um pouquinho da sua relação com Krenak e da importância dessas duas coisas que acontecem casualmente na mesma semana.
O Ailton Krenak é como um tio para mim. É um grande amigo do meu pai, um parceiro de luta, né? Toda essa geração que estava próxima durante os primeiros anos do movimento indigenista, que participaram das conversas preliminares da Constituinte de 88. É uma turma relativamente pequena e que ficou muito unida nesse momento e que foram fazendo seus caminhos de vida, mas em muitos pontos se encontraram. O meu pai e o Krenak fizeram juntos uma série para o MEC maravilhosa que chama Índios no Brasil, que buscava apresentar um pouco para os jovens um pouquinho da diversidade do mundo indígena brasileiro. Então eu conheço o Ailton desde criança. E eu acabei fazendo essa ponte entre o Ailton e a Companhia das Letras. Eu fui bater na porta da Companhia das Letras e dizer: escuta, vocês precisam começar a publicar os pensadores indígenas contemporâneos, né? Tem o Ailton, mas tem muitas outras pessoas interessantíssimas e tal. Mas na ocasião eles me enquadraram ali e me perguntaram: tudo bem, você tá falando isso, mas quem você acha que? Eu falei assim: olha, que tá no meu radar mais próximo e que eu acho que tá mais pronto para esse momento de publicar, Ailton Krenak. Então, a coisa se fez de uma forma muito rápida. Então, a gente fez o Ideias para Adiar um Fim do Mundo em 3 meses, talvez, junto com o Ricardo Tepperman, que foi o nosso editor lá dentro. E a coisa tomou uma proporção e um alcance que a gente também não estava preparado, né? Depois, a gente enfrentou a pandemia de Covid-19 e eu brincava com o Ailton que ele era o guru da pandemia. Porque o Ailton começou a fazer muitas lives, muitas falas, que inspiraram muitas pessoas e que ampliaram realmente a compreensão das pessoas sobre esse pensamento indígena contemporâneo, e vieram os outros dois na esteira, A Vida Não É Útil e, mais recentemente, O Futuro Ancestral. Então eu tô devidamente creditada como pesquisa e organização. Eu acabo que eu junto todas as falas do Ailton, as diferentes entrevistas, e vou reagrupando em textos e dando corpo para esses livros que estão aí agora pro público.
Então, esse momento de ser nomeado para a Academia Brasileira de Letras é uma grande satisfação também para você?
Com certeza.
Eu agradeço o seu tempo. Espero que esse livro que você está preparando saia algum dia também em espanhol, para que os espanhóis conheçam a vida desse herói anônimo. Muito obrigada.
Maravilha. E tem o meu romance anterior, que é o Terra Preta. Agora ele saiu na França, mas quem sabe em espanhol em breve também.
Rádio Exterior de Espanha.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
Sé que puede que mañana ya no nos quede nada y ya nada importe.
Talvez eu pudesse te dizer, caso fosse verdade, que o poder da arte bem poderia nos salvar. De uma vida inerte, de uma vida triste, de uma morte ruim, poderia muito bem nos salvar. Hoje, 15 de abril, se comemora o Dia Mundial da Arte e estamos ouvindo um trecho de El Poder del Arte, ou O Poder da Arte, do compositor, músico, poeta e escritor espanhol, Robe. Uma canção de 9 minutos de duração que o extremenho Roberto Iniesta Ojea incluiu em seu mais recente disco, Se Nos Lleva el Aire, lançado no final do ano passado e que chamou a atenção do Museu do Prado, em Madrid. A canção fez tanto sucesso que o Museu do Prado criou um vídeo para ilustrá-la com imagens de obras de arte do acervo do Prado, uma colaboração inesperada entre a arte clássica e o rock sinfônico transgressivo, nas palavras da própria instituição em seu site, onde podemos conferir o vídeo. A canção evoca imagens e essa combinação de expressões artísticas diferentes nos mostra, na verdade, o vínculo entre essas linguagens. Ao Museu do Prado, Robe agradeceu com uma reflexão que traduzimos aqui para terminar o programa de hoje. A palavra inerte, sem vida, vem do latim iners inertis, que está formada pelo prefixo in, sem, e a raiz ars artis, arte. É coincidência? Ou em algum momento nos demos conta de que sem arte é o mesmo que sem vida? A pintura não necessita música, ela já tem. E a música não necessita imagens, ela já tem. Somos nós os que necessitamos que alguém nos salve de uma vida inerte. Fiquem com Robe e sua canção El Poder del Arte. Até amanhã. Tchau.
Sacuda el alma, me desarme entero, que me desnude el alma y que se me erice el pelo. Ay, 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 ay. Ay, hay algo en esta canción que me enerva. Canta otra cancioncita enjuagadora y que tenga propiedades demoledoras. Que me derrumbe el alma, que me derrumbe entero, que me reviente el alma y que me reviente dentro. Y de pronto supe cuál es la razón, al menos unas pocas horas. Y me agarro a aquel recuerdo que guardé dentro de
la mirada y casi
si no se ve nada, nada que importe. Tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar.
Por la mañana.